Uma visão aberta dos fatos. Referência para os assuntos importantes da sociedade e da igreja. 95 FM tem a satisfação de apresentar o programa Ponto de Vista. Luz Cristã, acendendo a consciência humana.
Bom dia a você que nos acompanha pela Rádio Coração nesta manhã de sábado. Agora são 7:33, diretamente do Estúdio 2 da Rádio Coração, na cidade de Dourados. Este é o programa Ponto de Vista, ponto de encontro de todas as manhãs de sábado, apresentado por Padre Crispim Guimarães, na produção Osaí Sanabre, jornalista Reinaldo Félix, na sonoplastia Alexandre Miller. Quando nos encontramos aos sábados, geralmente é para tratar de temas muito importantes para a nossa sociedade, para a igreja. Sendo importante para a igreja, é também para a sociedade. Estamos na iminência da Semana Santa e queremos exatamente tratar desta temática com você, para que também sejamos melhores informados para celebrarmos bem a Páscoa de Cristo. Hoje nós vamos contar com a presença, aqui já está conosco, do padre Wilson Cardoso de Sá, que é professor e é diretor da Faculdade de Teologia da UCDB em Campo Grande. E todo mundo conhece, foi pároco aqui na Catedral e também trabalhou até recentemente na paróquia Rainha dos Apóstolos. Também vamos falar com o arcebispo metropolitano e primaz do Brasil, Dom Murilo Krieg, que é arcebispo de Salvador e é vice-presidente da CNBB. Vamos falar daqui a pouquinho também por telefone com Robson Pacheco, que é coordenador-geral do espetáculo da encenação da Paixão de Cristo em Nova Jerusalém, Pernambuco. É a maior encenação da Paixão de Cristo no mundo, né? Estive lá 30 anos atrás. Eu vejo que já tem uns pneuzinhos rodados por aí. Depois também vamos falar com José Félix Junqueira, que é coordenador das encenações bíblicas e figuradas da Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição de Contagem, Minas Gerais. Sabemos que aquela região de Minas Gerais tem uma tradição vasta de celebração da Semana Santa. E aqui vamos também contar com a presença dos jovens do grupo Agnus Dei, da paróquia Nossa Senhora de Fátima, que todos os anos fazem encenação aqui na nossa cidade de Dourados. Então tem o Victor Pessoa, que interpreta Jesus Cristo da encenação da Paixão, Ana Carolina, que é integrante da coordenação, e o André Bueno, membro da equipe de serviço. Participe conosco, interagindo através do nosso WhatsApp 999-789507, nosso telefone 3422-9507, pelo site da Rádio Coração, www.radiocoração, e pelo meu Facebook, Crispim Guimarães. Muito bem, iniciando o nosso programa, damos as boas-vindas ao padre Wilson Cardoso de Sá, mais uma vez aqui conosco. Padre Wilson, bem-vindo, e já começo com uma pergunta. Semana Santa, e as outras semanas não são santas?
Muito bem, bom dia, padre Crispim. Cumprimento também todos os ouvintes da Rádio Coração que nos acompanham agora nesse programa Ponto de Vista. E de antemão, dando os parabéns para você que ontem completou jubileu de ouro, de renascimento.
Renascimento, né? Isso mesmo. Batismo.
O cristão, ele comemora, ele festeja o aniversário de vida, mas deveria muito mais ainda, né, o aniversário de batismo, porque esse sacramento marca a pessoa, né, para a eternidade também, ok?
Muito bem,
muito bem. Então, Semana Santa, todos os dias são santos, né, com certeza.
Exato.
Né? Mas aí nós iniciamos a quaresma, né? No dia de quarta-feira de cinzas. Então a quaresma começa sempre numa quarta-feira de cinzas, porque bem antigamente a quarta-feira também já começava um jejum, né? Ali na igreja primitiva. Então era o jejum de 4 dias. Era de 1, 2, 3, depois passou para 4. Então por isso é sempre numa quarta-feira que a igreja inicia o tempo da quaresma e vai até na quinta-feira com a missa da ceia exclusiva.
Isso é importante, até quinta-feira.
Até,
né?
Quinta-feira.
Exatamente.
Exato. E aí nós temos 5 domingos, né, do tempo da quaresma. E aí com o domingo de Ramos, aí nós iniciamos a Semana Santa, né? Semana Santa porque nós vamos celebrar o resumo, podemos assim dizer, de toda a história da salvação. Porque Deus foi se revelando na história, e mais teve um momento importante, como diz a Bíblia, chegada à plenitude, então Deus envia seu Filho. Então todo o evento de Jesus, né, nós celebramos na liturgia, e ali na Semana Santa, então os eventos da vida, né, dos momentos últimos de Jesus aqui nesse mundo. Né? Então começando ali no domingo de Ramos, até o domingo da Páscoa, da ressurreição do Senhor. Então nós celebramos os mistérios fundamentais da vida de Jesus e por isso nós chamamos de Semana Santa. Alguns chamam Semana Maior também.
Semana,
né?
Maior, exatamente. É. Agora, Padre Wilson, está funcionando esse microfone? Você falou da questão dos 4 dias, né? Que na igreja primitiva, o que é que mudou, né? Vamos voltar um pouquinho esses 4 dias, depois vamos ver um pouquinho na história o que é que tem mudado, né? Uhum. Porque hoje tem gente que não tem mais nem dia.
Exato. Então, ali na igreja primitiva, nos primeiros séculos, nós não tínhamos ainda o ano litúrgico como nós temos hoje.
Exato.
Organizado, né? Então, nós só tínhamos o domingo. Então, domingo para nós hoje é o núcleo e a origem de todo o ano litúrgico, né?
Uhum.
Então nós temos ali a Páscoa semanal. A cada 8 dias a comunidade primitiva, os cristãos, celebravam a Páscoa, a ressurreição. E esta ressurreição, ela começava no sábado. Então sábado já era um dia de jejum. E à noite começava a celebração e atravessava a noite toda e chegava no domingo. Depois a igreja passou a começar o jejum na sexta-feira, também em preparação para a grande celebração do sábado. Depois na quinta e depois também na quarta-feira, né? Então a Páscoa, uma festa tão grande, né, para nós, e era celebrada com essa preparação de algum tempo de jejum, né? Nós também hoje temos o jejum eucarístico, ele não nos apareceu. Uhum. Em algum momento na história, São Pio V impôs um jejum muito rígido, né, de 12 horas, tanto é que nem tinha missa depois do meio-dia. Então por isso que as missas eram sempre de manhã, né?
Sim.
Então ali nós tínhamos então domingo como a origem. E com o passar do tempo, ali na metade do terceiro século, aí nós já temos a Páscoa anual, né? Assim como os judeus tinham a sua Páscoa anual, agora os cristãos também têm a sua Páscoa anual, né? E mais tarde aí vem a instituição do dia do Natal do Senhor, né? Então no começo nós só temos o domingo, depois nós temos uma festa anual e hoje nós continuamos com essa festa anual além daquela semanal.
A festa anual na igreja primitiva estava intimamente ligada à Páscoa judaica?
Sim, a princípio sim,
sim.
Né? Mas por outro lado, porque olha, os judeus celebram uma vez por ano a Páscoa,
uhum.
Também nós vamos celebrar, né? Então ele teve toda uma controvérsia entre o Ocidente e o Oriente, porque eles celebravam no dia 14 de Nisan, né? E aqui no Ocidente nós celebramos depois do dia 14 de Nisan, que seria ali o 14 de março, mais ou menos, né?
Uhum. É. Sim. Agora, Padre Wilson, será que nesse tempo ainda, né? Essa pergunta também daqui a pouco eu vou fazer a Dom Murilo, que ele está em uma outra realidade, né? Uhum. Mas assim, acompanhando essa evolução pela história, obviamente, pelos estudos, mas depois na prática, você já tem 26 anos de padre?
8.
28 de padre, né? Como é que você acompanha não sei se eu digo evolução ou se essas transformações das celebrações. As celebrações elas continuam as mesmas, né? Mas a adesão do povo e o comportamento do povo diante desta festa.
Pois é, na Semana Santa, então, nós percebemos uma presença muito grande do povo católico nas celebrações, né? Então, começando ali no primeiro domingo da quaresma, que é quarta-feira de cinzas. Muita gente vai receber as cinzas, alguns ou vários ou muitos sem saber o significado, né? Então, acho que cinza vai trazer sorte, cinza vai até uma superstição, né? Outro dia que o povo vai bastante para a igreja na domingo de Ramos, né? Então a igreja lota. Outro dia, eu acho que é o maior que vai, é na Sexta-feira Santa, muita gente. Infelizmente, no sábado, que é a Páscoa do Senhor, não vai assim tanta gente em relação aos outros dias, né? Uhum. Então acredito que da nossa parte é incentivar, né, as pessoas para que elas participem, que a Semana Santa ali, sobretudo no final da semana, não seja um feriadão, mas que sejam dias, né, importantes para fazermos a experiência daquele que morreu, ressuscitou, né, e está conosco. Então Sim. aí entra sobretudo o dado da fé, né?
Uhum. E na Sexta-feira Santa a gente vê um número expressivo de pessoas, né? Essas pessoas compenetradas, uhum. pelo menos a gente percebe nas celebrações, né? Até nós mudamos um pouco também na catedral, nós fazemos toda a via sacra dentro da catedral, que a gente via quando saía em procissão, o pessoal conversava muito. Depois a gente, nos últimos 3 anos, a gente percebeu que tem sido mais. Mas, porém, às vezes, no domingo, por exemplo, da Páscoa, às vezes a gente não vê a mesma expressão, né? O nosso Exato. Povo ainda está mais. Sente o sofrimento mais do que a ressurreição.
Exato. E este acho que é um fenômeno mundial, uhum. universal, né? Porque eu tive a alegria de participar duas celebrações fora do Brasil, uhum. e lá também vai muita gente na sexta-feira, né? Então eu acredito que esse dado ele é interessante, porque quem é que nunca viu um familiar morto, um parente, um amigo, outra pessoa? E diante da morte, claro que a pessoa se sensibiliza, né? Ainda mais falando da morte de Jesus, do jeito que foi, então o pessoal fica muito sensibilizado. Agora, sábado, domingo, aí já é diferente, né? Aí nós vamos celebrar a ressurreição, alguém que morreu e voltou. A gente sempre pergunta, né? Quem morreu e voltou? Rapidinho a pessoa pergunta, ninguém. Mas Jesus veio, né? Então ele morreu e ressuscitou. Agora, ressurreição, e nós nunca vimos ninguém da família, da parente, amigo, né? Então entra a questão da fé.
Uhum.
E nós sabemos que nem sempre essa experiência de fé ela existe de verdade, né? Então, diante da morte, todo mundo tem experiência, então sensibiliza. Diante da ressurreição, aí vem um dado da fé. E como a gente não foi assim tão bem formado, né? Faltou ali toda uma catequese, tá, né? Então acredito que esta é a diferença, né?
Muito bem, então aqui um abraço para a Cleusa Rocha, que manda um abraço para o Padre Crispim e a todos. Um abraço para o Juscelino, que manda um abraço para ti, Padre Wilson.
Ok, obrigado.
Juscelino lá da Nossa Senhora da Rainha dos Apóstolos. Rainha. Uhum. E o Everton Marani acompanha os irmãos aqui, né? Então se acompanha os irmãos, deve ser nós, viu? Aqui. Então um abraço para você também, Everton, né? Então aí os nossos ouvintes já participaram. Então, agora vamos falar com o pessoal aqui do Agnus Dei. Deixa eu ver quem é quem aqui. Quem é o Vitor? Vitor? Você que vai fazer o papel de Jesus? Sim. Já deixou até a barba crescer, né? E você já faz esse papel há algum tempo?
Não, é o primeiro ano.
É o primeiro ano? Ah, tá certo.
Primeiro ano no ministério e primeiro ano que eu recebi esse convite.
Uhum. E então, vocês já, certamente já estão ensaiando, né?
Sim, já estamos ensaiando já.
Tá, a gente sabe que algumas pessoas que fazem a encenação, né, da paixão, e sobretudo aquelas que assumem o papel dos personagens mais importantes, por exemplo, Jesus, né? Quando eu falo personagem aqui, não estou falando que é uma interpretação, Jesus é uma interpretação de alguém, né? Jesus é, né? Mas aqueles que interpretam a pessoa de Jesus e outros, como quem interpreta Maria e Madalena e, né, Verônica, são pessoas que se envolvem no contexto da celebração, né? Tem gente que sai chorando de lá também, né? Sai profundamente marcado, né? Nos ensaios, já deu para sentir isso aqui, Vitor?
Eu tive uma outra experiência que foi dentro do acampamento,
uhum.
em outro em outro teatro.
Certo.
Então eu já tive uma experiência, mas nada como todo o contexto da paixão, né? Uhum. Desde o início da flagelação e tudo mais, desde o momento que ele passa todo aquele deserto, vai ser a primeira vez. E nos ensaios, assim, a gente marcou bastante a cena, a gente já fez todas as falas, mas ainda não é igual, né? Não é igual no dia, no momento.
Uhum. Mas já dá para sentir alguma...
Sim,
já vai responsabilidade, né, de assumir um papel como esse. Bom, tem a Ana Carolina, que também é integrante da coordenação. Você vai fazer algum papel ou você está nos bastidores?
Estou nos bastidores e ajudando na organização.
Uhum. E como é que funciona, né? Como é que vocês se preparam? Primeiro, tem a encenação em si, que as pessoas vão perceber a representação, mas quanto mais próxima ela estiver, né, mais também vai emocionar as pessoas e vai dar o contexto daquilo que aconteceu. Esta preparação, ela é feita, obviamente, com a questão técnica, né, para que as falas, as ações, né, o gesto seja o mais parecido possível com a descrição bíblica, mas também há uma preparação espiritual para isso? Como é que
isso,
é feito?
Há uma preparação técnica e também há uma preparação espiritual, né? Nós sempre propomos para que os servos meditem a Paixão de Cristo, né, através da Via Sacra, através também do filme do Mel Gibson, né, A Paixão de Cristo,
uhum,
que é o roteiro também, a base que a gente usa, né, além da própria palavra, o filme, que nos ajuda muito na questão das cenas, na questão das vestimentas, né,
uhum,
e tudo mais. E tem essa preparação espiritual que se intensifica muito agora na Semana Santa, né, que é a semana, assim, que nós temos para intensificar as orações, mas também para intensificar
os ensaios
e tudo mais.
Uhum. E são quantas pessoas que fazem parte do teatro?
Do assim, teatro?
Que vão encenar.
As que vão encenar é em torno de umas 70 pessoas.
Meu Deus do céu, imagina pela...
Isso, porque daí tem as personagens principais, né? Jesus, Maria Madalena, enfim, os
uhum,
sacerdotes e tudo mais, os reis, mas também tem o povo, né? As testemunhas, e aí as que ficam...
Então se o povo não for, o teatro já está garantido, 70 pessoas já tem... se chover, já tem gente.
Já tem gente, inclusive, o senhor falou sobre chuva, né?
Uhum.
Ano passado nós tivemos uma experiência bem interessante, porque choveu, todos os anos, quase todos os anos, a gente percebeu que chovia durante a tarde e parava à noite, né?
Uhum.
E aí, ano passado, choveu durante a tarde, continuou a chuva, e nós tivemos um público bem grande, assim, né? Por
uhum,
estar chovendo. Então, tinham pessoas debaixo de chuva. E o teatro, boa parte dele, a encenação, aconteceu debaixo de chuva,
uhum,
né? Tava chuviscando, tinham crianças, adultos e tudo mais. É bem interessante isso, né?
Uhum.
As pessoas quererem estar ali para meditar a Paixão de Cristo, né, junto com a gente. E aí, além desses que ensaiam e que estão ali atuando, né, diretamente na encenação, tem os que ficam nos bastidores, organizando, aí mais ou menos mais umas 30 pessoas, 30, 40 pessoas.
Muito bem. A Rógina Martins manda um abraço para ti, Padre Wilson.
Ok, obrigado.
Bom, o Andrei Bueno, eu falei no começo Andrei, né, que é membro da equipe de serviço, 70 pessoas diretamente na apresentação, né, para que o público veja. Mas eu imagino que pelos bastidores deve ter mais uma 100. Você que está aí na equipe de serviço.
Sim, por causa que tem toda uma preparação, né?
Uhum.
Não é só a parte de encenar, e tem a parte do figurino, que fica as pessoas indo atrás, lavar e arrumar, deixar tudo pronto o figurino para que não atrase na encenação, que possamos entrar em cena e sair rapidamente com o figurino pronto. As pessoas que montam e desmontam os palcos. Também, como o Victor disse, o senhor comentou, querendo ou não, na Paixão de Cristo, nós que estamos ali dentro acabamos sendo muito atacados. Então, acabamos sentindo na pele. E tem todas aquelas pessoas que acabam colocando a gente também em oração, dando força, dando um apoio para nós ali em oração também.
Então, tem uma rede.
Tem uma rede de pessoas, todos mundo trabalhando junto, né, para que seja feito da melhor forma possível.
Uhum. Eu estou perguntando isso porque eu lembro que em Nova Jerusalém, nós vamos falar daqui a pouco com o pessoal de lá, com o coordenador do maior teatro do mundo, né, feito da Paixão de Cristo. Os que são artistas, que apresentam papéis, às vezes são até globais, né, o que eles falam depois que da encenação é que eles são tocados, né, são tocados pela encenação. Sim. Sente, né, realmente o clima aí. e acabam tendo, às vezes, até mudanças de vida em relação a isso. Então, no caso de vocês, além de preparar isso aqui, há uma rede, né, de pessoas que rezam, que fazem com que realmente aconteça do jeito que deve acontecer, para não ser uma encenação, né, no sentido mais teatral.
Não fica uma coisa tão literária.
Exatamente,
né?
Mas que vivendo, seja algo vivencial.
Sim, a gente acaba vivendo, entrando de acordo com o nosso personagem. E querendo ou não, se a gente acaba deixando uma coisa bastante ilustrativa, acaba não dando muito certo. Então, para que a gente possamos dar o nosso melhor, a gente acaba se dedicando ao máximo, todos os momentos, seja no ensaio ou também seja no dia em si. Então, a gente acaba se entregando e tem tudo uma preparação por trás disso, né?
Sim.
Não é só você chegar e encenar. Você tem que estar preparado para o que vai acontecer ali dentro. Você não sabe, você pode chegar uma pessoa e, como o senhor disse, acabar mudando dali para frente a partir desse teatro. Então, não somos só nós e também o que estamos passando para o público em geral.
Sim. Padre Wilson, aqui é a Liane Barbosa, manda um abraço também para ti, né? Meu querido Padre Wilson. Então hoje vai ter recorde de abraço. Começou cedo. Padre Wilson, tem um período que a gente poderia datar, a gente conhece na história da igreja, assim, quando começou essas encenações? Quando começaram essas encenações?
Então, a maior. Podemos marcar ali na época do Barroco. Uhum. Né? Então, é todo aquele período interessante dos movimentos. Né? Ali depois surge também a festa de Corpus Christi. E mais tarde também começa a procissão levar para as ruas o Santíssimo. Né? Então, acredito que já tem assim essa questão do início dos teatros, né?
Uhum.
Agora, lá no início mesmo, em Jerusalém, também já tinha, por exemplo, quando a igreja ela começou a celebrar os principais mistérios da vida de Jesus nos locais, né? Então, por exemplo, ali no Monte das Oliveiras se fazia uma celebração, depois essa procissão dos ramos pelas ruas de Jerusalém, depois uma celebração lá no Santo Sepulcro, outra celebração ali na Igreja da Ressurreição, outra celebração ali onde aconteceu a ceia, né, Pentecostes. Então a igreja foi marcando. Eu acredito que isso depois deva ter essa causa, né, dos teatros, né? E aí o povo vai, como foi dito aqui, já participando, se envolvendo, né? Então, claro que isso na Europa é quase difícil acontecer, né? É uma coisa mais nossa.
Sim.
Né, desse nosso.
A Europa continua muito fria.
Exatamente.
Padre Wilson, antes da gente fechar aqui o nosso próximo bloco, hoje, né, na celebração, a gente percebe que o povo, a partir desses teatros, realmente consegue fazer um encontro, ou pelo menos entrar um pouco no mistério, porque às vezes a liturgia da sexta-feira é uma liturgia cumprida, né?
Uhum.
Embora seja bem, bem proclamada, né, nas igrejas e tudo mais, talvez as pessoas tenham uma certa dificuldade de entender ainda a linguagem, né? O contexto histórico, geográfico, né? Estas encenações, elas podem ajudar as pessoas a entrar no contexto e também fazer um encontro?
Com certeza, porque como foi dito, a nossa liturgia ela é bem celebrada, né? Ela pretende envolver a pessoa, né, em todos os seus sentidos, né? Mas eu acredito que a encenação ou um teatro, ela vem assim ajudar muito mais, porque a pessoa não só ouve, mas a pessoa vê, né? E ali toda essa parte também dramática, né, essa questão do sofrimento de Jesus, então isso acaba atingindo, né? Então a pessoa ouve o evangelho, tá bom, mas quando ela vê, né, ali na encenação, aquilo que aconteceu com Jesus, então com certeza isso sensibiliza muito, né? E quantas pessoas voltaram até transformadas para casa depois de ter participado dessa encenação. Então acredito que isso é uma coisa muito boa e tem que ser levado adiante, porque ajuda, né? Porque o ser humano é sentimento, né? Então não fica só no sentimentalismo, mas ele também, através disso aí, né, dos sentidos, ele consegue captar muito mais, com certeza, né?
Muito bem, nós vamos fazer um breve intervalo, mas antes de deixar aqui os recados, o Daniel aqui parabeniza o programa, o Padre Crispim, depois manda um grande abraço. Peraí, deixa eu ver aqui, cadê o abraço? Sumiu. Manda um grande abraço ao nosso conselheiro espiritual da equipe Nossa Senhora do Equilíbrio.
Do Equilíbrio.
Rapaz, essa equipe é boa, hein? Deus abençoe. Depois a Miriam Cleia Vicentes Bentes, bom dia. Ao Padre Crispim Guimarães e ao Padre Wilson Cardoso de Sá, um grande abraço. dentro da Semana Santa, ocorre o ofício das trevas. O que é o ofício das trevas? Fica aqui a pergunta, padre, o senhor vai responder daqui a pouquinho. A Vanessa Maciel Magalhães, abraço aos nossos queridos padres Crispim e Wilson. Amo ouvir esta catequese do Padre Wilson com uma serenidade incrível. Que vivamos esta Semana Santa com muita fé. Então nós vamos fazer um breve intervalo. Depois do Dom Murilo, o senhor vai responder o que é o ofício das trevas, viu, padre? Ok. Eu acho que em Minas Gerais se usa muito essa expressão, né? Nas celebrações. E daqui a pouco, para você que perguntou, né? Que é a Miriam. Daqui a pouco nós vamos ter alguém de Minas Gerais que vai falar lá de Congonhas, que tem esses ofícios. Aí nós vamos responder. Ok.
Programa Ponto de Vista.